Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas.
Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje, um Vem Pra Mesa inédito, diretamente aqui de Fortaleza. O último Vem Pra Mesa do ano de 2020. Eu estou aqui na sede da Diagonal, juntamente com João Fiuza, fundador da Diagonal, e Joãozinho, diretor comercial da Diagonal, para um bate-papo super especial, falando da história dessa empresa e a história tanto do João quanto do Joãozinho.
Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House, sua casa on demand.
João, muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
Olá, Sérgio. É um prazer aqui estar com você no Vem Pra Mesa. É uma satisfação recebê-lo aqui. Muito feliz.
Obrigado, João. Joãozinho, uma alegria, finalmente.
Finalmente, prazer enorme aqui te receber, participar do seu podcast. Estou muito feliz, tem uma sinergia muito boa.
João, 39 anos de Diagonal, um empreendimento atrás do outro, um empreendimento melhor que o outro. Qual que é o saldo? Qual que é o saldo que você faz quando você olha para trás e vê esses 39 anos de empresa?
Sérgio, assim, eu acho que eu nasci realmente com a vocação para o mercado imobiliário, para o empreendedorismo, para a construção civil, para a incorporação. E a gente olha para trás e vê o quanto é gratificante a gente ver todos esses prédios, toda essa estrada que a gente percorreu e ver o quanto... Primeiro, foi difícil chegar até aqui, né? Não é fácil ser empreendedor no país como o Brasil, onde a gente está sempre com muitas surpresas em todos os aspectos, mas é gratificante, a gente conseguiu consolidar uma marca muito forte, conseguiu marcar uma história de sucesso com os nossos clientes. Diagonal é uma marca hoje reconhecida não só aqui no Ceará, mas no Nordeste, como uma marca de muita credibilidade, de produtos inovadores, de projetos sempre que tem diferenciais, onde a gente está sempre procurando surpreender o cliente. Então, para mim, é uma satisfação muito grande. A gente já está aí na segunda geração, entrando aí com o pé no acelerador, com muita garra. Joãozinho aí na frente, com o pé no acelerador, tem que estar freando ele de vez em quando, mas é gostoso de ver, tá, a gente olha para trás e vê o quanto é bom a gente deixar obras bem feitas, clientes satisfeitos, né? Projetos que marcam e que são ícones na cidade. Então é muito gratificante.
E Joãozinho, você muito novo, 33 anos, há pelo menos 10 anos aqui na Diagonal, mas respira a Diagonal há muito mais tempo. Como é que você enxerga todo esse legado que o teu pai construiu e está deixando para você, para suas irmãs, essa sucessão que começou há muitos anos, né? Essa sucessão que muitas vezes Não é tão fácil para as empresas fazerem essa sucessão. A gente tem algumas empresas que fazem isso muito bem. Como é que é para você, a Diagonal, tudo que você respira e que seu pai passou para vocês?
Bom, Serginho, primeiramente, acho que a Diagonal, ela faz parte da minha vida desde que eu me entendo por gente, né? Desde menino, de criança, visitando as obras, né? Faz parte de um... Já é família, né? E eu ir para a Diagonal é como se fosse ir para casa em alguns momentos, né? Faz parte do meu contexto. E isso já está enraizado comigo. Eu sempre tive vontade de estar aqui na Diagonal, de empreender, ver o papai, foi uma grande inspiração, né? Ter uma inspiração dentro de casa, isso não tem preço. Eu soube aproveitar isso, né? E tenho uma vocação de empreendedorismo, de vocação de comercial. Amo o que eu faço, amo a gente... uma discussão e um projeto atrás do outro, buscando melhorias, né? Isso para a gente é legal porque procura-se ter o profissionalismo, sempre tem o profissionalismo, mas na reunião, mais uma reunião em família. E isso a gente não perde, mantém a reunião em família, mas mantém profissionalismo, mantém meta, mantém a melhoria contínua. Isso é muito gratificante. E tem uma coisa muito legal, que aí vem isso do papai, que... além de ser inspirador, é um cara que dá oportunidade. Então ele me deu a oportunidade, ele me deu a confiança. E isso não é todo pai que, mesmo com as dificuldades, e deixa a gente errar para poder acertar. E essa confiança, para que a gente cresça, precisa ser dada. E graças a essa confiança, a gente está aqui conquistando aí juntos, né, todos esses empreendimentos de sucesso.
E João, são três filhos?
São três filhos, três engenheiros.
Três engenheiros?
Todos formação de engenharia. Uma, a Juliana, que é a filha mais velha, ela formou-se em engenharia, começou, foi uma temporada, iniciou fazer estágio em obra, mas viu que não era muito a vocação dela, veio para a área de escritório e terminou se apaixonando pela área de marketing. Hoje ela é a diretora de marketing, é a pessoa que cuida das nossas... imagem dos nossos projetos, dos lançamentos, de stand, de projetos, enfim. Ela está bem atualizada e gosta do que faz. E tem a Mariana, que é a filha do meio, ela trabalha na área também, engenheira. É a nossa diretora administrativa, na área de administração, que trabalha também, faz o que gosta, uma pessoa que está lá numa função muito confortável para nós, como... direção, porque ter uma pessoa de família, da família, à frente da parte administrativa financeira nos dá um conforto muito grande. O Joãozinho na área comercial total, que incorporou a via comercial, tem feito um trabalho fantástico. E ele, é como ele falou, a gente tem que deixar, a gente às vezes dá oportunidade a muitos profissionais dentro da empresa. Eu tenho uma filosofia um pouco diferente de algumas famílias, empresas familiares. Eu acho que eu sou um pouco contra essa história de que empresa familiar é uma coisa que não dá certo, que é uma coisa que é muito... Mas eu acho que você pode, dependendo da cabeça da pessoa que está à frente da empresa, você pode ter uma sucessão, montar uma estrutura de tal sorte que isso você possa ter a confiança dos seus filhos, das suas pessoas familiares, mas ao mesmo tempo, para isso você tem que dar oportunidade. Se você não der oportunidade das pessoas crescerem, de errarem, de bater com a cabeça, você não consegue. Então você consegue fazer isso com muitas pessoas de profissionais de fora, por que não você fazer isso com as pessoas que confiam, que estão respirando, que tem na veia aquilo? Então esse é o meu conceito, tem dado certo. E tem o Carlos também, que apesar de é uma pessoa que também da família, que está conosco já há mais de 25 anos, que é um dos diretores executivos que está à frente também, que soma muito.
Seu então, sobrinho. Assim,
nosso sobrinho e meu sobrinho. E ele está, também tem uma história já de longo tempo na Diagonal, e isso está na parte da gestão. De administrativa também, faz algumas áreas do setor, da parte de executiva. Isso também nos deixa muito confortável em avançar, porque a gente tem as funções e as diretorias chaves na mão das pessoas da família.
E Joãozinho, você entrou muito novo na Diagonal, passou em várias áreas, Conta um pouquinho da sua trajetória nas áreas que você já passou até chegar na diretoria comercial.
Então, Serginho, eu comecei em obras, né? Comecei, já cursava uma boa faculdade de engenharia e logo em seguida eu já comecei a tocar parte de uma obra nossa, comecei a tocar uma parte de obra, ainda não era formado, eu tinha uma boa estrutura, comecei a tocar. E gostava de obras, gostei, vi as coisas acontecerem, mas eu gostava mesmo, eu sentia que eu queria realmente tá me relacionando, ver a empresa de um ângulo mais, de uma visão de crescimento, não ficar realmente, a obra é importantíssima para você ver todos os processos, né?
Tem uma visão geral.
Uma visão geral de obra, de processo, de saber delegar, então foi um aprendizado muito legal em termos de gestão. E logo em seguida que eu me formei, né, aí eu fui trabalhar na roça residencial, foi o meu primeiro emprego fora da Diagonal. Foi muito legal, passei um ano lá numa obra chamada Paulistano.
São Paulo. Praticamente um bairro planejado, é enorme.
Uma obra gigante, com prédios, casas, e era um empreendimento com parceria com a Iven. Trabalhei na obra, trabalhei como gestor da parte da roça, né, era o responsável pela roça da obra. Mas quem fazia a obra era a Iven, então fazia a gestão de controle, de custo e tal. Eu adorava, gostava, mas eu não era uma coisa que eu queria realmente, eu sentia que eu precisava voltar, né? A gente tinha uma baita estrutura, a empresa crescendo, então quando eu voltei eu queria realmente empreender, o que eu gostava, mas não dá para empreender se você não entende toda a cadeia do negócio, de entrar desde a base do negócio. Você não consegue ter essa visão do empreendedorismo de montar um negócio se você não participar dentro dele antes. Então, quando eu voltei, eu já entrei na área de novos negócios e comercial, já de cara. E a empresa foi... Então, a gente foi estruturando devagarzinho, foi crescendo, foi batendo cabeça, foi aprendendo. Daqui a pouco os negócios foram chegando para mim. Então, e a gente foi montando, foi desenvolvendo e foi dada a confiança. E aí tá aí, a gente tem feito um baita trabalho, a gente tem um tesão muito grande de fazer benchmark, de desenvolvimento de produto, isso é um tesão que eu tenho absurdo, realmente de você olhar um terreno e saber exatamente o que você quer colocar nele, né? Nós, como Diagonal, estamos segmentados no médio padrão e no altíssimo padrão, principalmente no altíssimo padrão, e ainda no médio e no altíssimo padrão, o terreno você precisa, é uma alfaiataria, né? Desenvolver o produto certo para aquele terreno específico. Às vezes você tem um terreno do lado, você não consegue colocar um produto exatamente igual, mesmo no terreno do lado.
Não dá para errar.
Não consegue errar. Então precisa ter você precisa lapidar muito o produto naquela localização, então acho que eu tenho contribuído muito aí com o time, mas eu particularmente tenho contribuído muito para desenvolver esses produtos.
E João, a Diagonal, ao longo desses anos, fez parcerias com algumas empresas de fora aqui do Ceará, a Rossi, a Direcional, agora mais recentemente o Tia House. Qual que é a importância dessas parcerias e o que, que vocês aprenderam com esses parceiros?
Olha, nós temos uma característica, nós somos muito fáceis de montarmos negócio e nos relacionarmos com qualquer tipo de sociedade. A gente tem um perfil bom para fazer negócio, não só com empresas incorporadoras, que, como você citou, mas também como sócios, como investidores. Então a gente tem aí uma opção de sociedade com investidores que entram na raiz do negócio, que é onde a gente monta. E até mesmo as obras de condomínio fechado, as obras a preço de custo, são obras que você termina tendo aí uma opção de sócios dentro do empreendimento. Mas a gente teve parcerias com a Rossi, que foi uma parceria muito boa para nós, porque na época do grande boom nós tínhamos uma visão de crescimento, mas a gente queimou a etapa de crescimento, porque a Rossi, como uma empresa listada, ela nos ensinou um pouco da cultura da empresa listada sem a gente estar listado. Então a gente aprendeu muito nessa área de processo, na área de produto, na própria área de marketing, na área de engenharia, contribuiu muito para nós. E embora a nossa engenharia também aqui tenha sido ajudado muito a parceria, a gente tem hoje uma engenharia muito boa, já tinha uma engenharia e hoje a gente já, até já conversei com você sobre isso. Para nós foi assim fundamental. E abrimos algumas frentes de Natal, fizemos, geramos aí mais de 1,5 bilhão de VGV junto com a Ross de 2014, né, até 2000. E com a Direcional não está sendo diferente, né, porque a Direcional a gente fundou uma outra empresa em 2017.
Só vamos relembrar, então, em 2017 vocês criaram outra empresa para atuar no segmento econômico, Minha Casa Minha Vida.
Minha Casa Minha Vida. Essa empresa ela foi criada já em função de uma parceria que nasceu com a Direcional, uma conversa que eu tive com o Ricardão, Ricardo Valadares. E daí a gente teve uma empatia muito boa.
Vocês tinham algumas áreas já pensadas?
Já pensamos em algumas áreas, tínhamos algumas áreas já mapeadas. E aí, sem dúvida, a Direcional é uma empresa também listada, uma empresa que tem uma tecnologia específica para o Minha Casa Minha Vida, conhece bem esse processo. E a gente entrou para somar na área inicialmente com a parte da incorporação, prospectando terreno, montando projetos junto com eles, e aos poucos a gente foi trocando o pneu do carro com ele andando, aprendendo, construindo, fazendo. Hoje a gente constrói também para parceria, hoje eles fazem uma obra, nós fazemos outra, tem dado certo, é um time deles, é um time espetacular, a gente tem somado muito e a gente procurou dentro desse novo modelo de parceria não cometer alguns erros da primeira parceria. Né? Embora tenha sido, os erros que eu falo são erros de administrativo, de processo. A gente, no final, com a Rocha, mantemos um grande relacionamento, uma grande empresa, tenho uma admiração muito grande, especialmente do Dr. João Rocha, que é um grande visionário também. Mas com a Direcional tem sido também uma grande parceria, a gente deu uma lapidada aí naquelas coisas que não deram certo com a primeira. Tivemos outras parcerias, fiz parceria com o grupo do Vila Galé também, a gente já incorporou junto lá no VGSAN. E tem muitas incorporações que a gente fez aí com empreendedores e com investidores. Então a gente agora entrando aí com uma nova parceria com a House, que é um outro modelo, não como incorporadora, mas trazendo para nós aí grandes experiências para a nossa área também.
Legal. Josinho, e falando um pouquinho da parte de vendas, você sempre foi muito próximo, ainda é muito da parte de vendas. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Fortaleza pela primeira vez, acho que uns 5, 6 anos, a Diagonal Vendas me impressionou muito pela estrutura, pelo processo, pela operação, e você tinha tudo isso muito na mão, né? Já se passaram pelo menos 5, 6 anos, continua, né? Isso cresceu, solidificou. Os resultados da Diagonal Vendas são expressivos frente ao mercado. Como é que você vê hoje o papel das imobiliárias e o papel da House, uma empresa de vendas dentro da incorporadora?
Serginho, eu acho que a House, eu acho que é imprescindível, sabe? Você ter uma House, um time de vendas focado, porque eu acho assim, todo imobiliário entender que o papel da House é puxar a imobiliária, se ele olhar como uma coisa que, como uma referência para ela, a House vai vender mais, né? Então tem muita imobiliária que às vezes questiona a House, que, eu posso ser sua House, né? Tem muita imobiliária. Sim. Que eu boto uma estrutura minha lá no teu escritório, não consegue. Cada empresa tem que estar incorporada à cultura da empresa, tem que estar incorporado a parte de sistema, você não consegue para poder direcionar. E eu acho que a imobiliária tem como montar uma equipe focada, tem como crescer as vendas naquela incorporadora, mas não adianta querer ser uma House. E eu acho que se ela tiver olhando a House como um balizadora, né, eu tenho certeza que as imobiliárias vão performar melhor naquelas empresas que têm imobiliária, que tem House. Então assim, eu sempre fui muito impaciente com tecnologia, né? Eu sempre quis ter o melhor de tecnologia, o melhor que desse de ferramentas práticas, que desse a melhor facilidade para o corretor ter acesso. O corretor tem que ter facilidade, o corretor tem que ter informação. Não adianta a gente ter informação simples, assim, informação muito singela para o corretor, tem que ter informação mais detalhada e fácil. E aí o papai disse, bateu muito nos nossos valores, que um dos nossos valores é fazer o simples. Você tem que ter uma linha tênue muito forte entre tecnologia e simplicidade. Então, você tem que caminhar muito com essas duas características, né? Então, a gente tem muito isso. Os corretores, assim, a gente, graças a Deus, pelos feedbacks que a gente tem, as imobiliárias entendem que a Diagonal é uma empresa. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, a gente pega muito feedback, entendem que a Diagonal é realmente vanguarda, é quem realmente larga na frente com informações diferenciadas, com ferramentas diferentes, com inovação, com produtos diferenciados, que eu acho que não adianta, né, Serginho, a gente dá tecnologia se a gente não larga direito. Né? Se você vai lá comprar um terreno errado, lançar um produto errado, tem que chamar as imobiliárias parceiras. Eu acredito também que não dá para querer trabalhar com todos. Né? Você tem que eleger aquele que você tem mais afinidade. Acho que a incorporadora precisa ter afinidade com a imobiliária. Não é só chamar o cara, dono e botar. Eu não gosto disso, eu seleciono duas, três imobiliárias. Eventualmente tem um outro de mercado autônomo que eu particularmente atendo, que eu tenho uma especificidade de cada um, de que é melhor em uma coisa, outra é melhor em outra. E você tem que estar perto desses caras que te dão resultado e que querem ter a oportunidade. Então, diante disso, você trazer para a mesa para esses caras para discutir um desenvolvimento de produto que você confia, para poder, na hora que a gente verticalizar a operação todinha, os caras entenderem, na hora que você dá a ferramenta para esses caras, entenderem que foi tudo pensado, foi tudo... Então, é muito legal olhar toda essa cadeia e a imobiliária entender toda essa cadeia que acho que é o sucesso vem na cadeia toda.
João, e aqui em Fortaleza a gente tem uma característica das obras de condomínio fechado, a preço de custo. Fala um pouco sobre esse modelo, que aqui em Fortaleza é muito forte, talvez em outras cidades não é tão conhecido. Quais são as principais vantagens para o incorporador, para quem comprar um imóvel que ele não é lançado, né, não tem um lançamento, não é uma SPE? Qual que é o principal benefício aí que o cliente comprador ele tem, além do preço? Né? Ele vai pagar pelo menos uns 30%, 20% a 30% a menos, né?
Isso, é assim, o condomínio ele tem uma grande vantagem. Primeiro, as vantagens de você poder ter produtos personalizados, normalmente são projetos de alto padrão, áreas acima de 250 metros quadrados, que é o nosso perfil, de trabalhar com projetos que tenha plantas bem flexíveis para que o cliente possa customizar os seus apartamentos. Então isso é o grande diferencial. A gente dá um suporte muito bom para isso. A gente mantém uma engenharia, arquitetos para dar esse suporte, personalizar os seus apartamentos. Então isso é uma grande vantagem, né?
A relação é diferente,
você consegue, é como o Joãozinho estava falando, é uma obra sob encomenda.
É uma obra sua, como se fosse um empreiteiro que está construindo para ele.
A gente tem uma gestão da parte de administração da obra, tem a nossa remuneração de adesão, vamos dizer, na largada da obra, e termina sendo um negócio bom, porque o custo de obra fica bem razoável para quem compra diante do produto que ele está fazendo, qualidade do produto é excepcional. Isso foi um modelo também criado em outras épocas, que aqui no Ceará deu certo, porque foi naquela época em que você não tinha financiamentos bancários. A situação de banco era muito complicada, foi exatamente na época que eu comecei. A gente tinha uma inflação altíssima. E com esse modelo eu fui conquistando e fiz muitas obras a preço de custo. Talvez a empresa que mais fez obras aqui a preço de custo e que tem feito somos nós. E quando veio aquele grande boom, que veio a parceria com a Roça, a gente entrou. Eu tinha uma outra incorporadora também, dentro da Diagonal a gente tinha uma outra incorporadora chamada DN, que fazia prédios num segmento médio, onde a gente tinha um volume bem menor, mas a gente trabalhava com a obra a preço fechado dentro da DN. Fizemos muitas obras também, mas numa obra mais lenta, numa velocidade mais lenta. E quando veio o grande boom, que a gente partiu mesmo para fazer obras do segmento médio, porque quando os bancos abriram as linhas de crédito, Isso afastou muito o público do condomínio, porque o condomínio você conseguia fazer obras com financiadas com prestações bem mais baixas por conta do tempo que você financiava, em 300 meses, 5, enfim. E isso fez com que a gente deixasse um pouco de lado o condomínio e colocasse, aumentasse o nosso volume na área do médio. Foi aí que a gente, junto com a Ross, fez aí muitas obras e saindo da linha de condomínio. E de 3 anos para cá foi que a gente retornou, veio exatamente o momento em que o mercado se retraiu todo, a gente entendeu que era uma oportunidade, uma janela de mercado para retomar isso, e a gente voltou com força total nas obras de preço de custo.
Joãozinho, falando sobre o processo de venda de uma unidade de condomínio fechado, você está me falando que você participa de 100% das vendas com os corretores autônomos, imobiliárias ou aqui da Diagonal Vendas. Qual que é a diferença na hora que você vai sentar com um cliente que vai comprar uma obra com preço de custo fechado?
Serginho, a diferença é a confiança, né? Não que o corretor não tivesse confiança, mas como a empresa é nossa, acaba que o cliente, os valores são expressivos, né? Valores a partir de 2 milhões, 2 milhões e meio, 3, 4 milhões, apartamento até próximo que a gente vai falar aqui, até 6 milhões. Então o cara quer sentar com o dono, né? Quer ver o que o dono pensou para aquele projeto. Tem cliente que talvez não exija, mas eu faço questão de sentar em todos os atendimentos, né? O próximo corretor traz, mas eu faço questão de sentar porque tem essa, é um diferencial, o cara olhar no olho, saber que a gente vai entregar, saber que a gente tem gestão, saber que na dor de barriga tem eu aqui, o meu negócio é esse, a gente diz muito isso. Meu amigo, ele faz, quando eu percebo que o cliente está assim, às vezes, de um valor um pouco desconfortável, meu amigo, você sabe onde é que eu fico, meu escritório é aqui, eu só tenho esse negócio é o meu ganha-pão, que eu brinco, né?
Não é um grupo que se reuniu e decidiu fazer uma
obra. Não é mais um negócio da família, é o negócio da família. Então, isso para a gente é muito importante, passar essa confiança, essa credibilidade. E como a gente realmente faz um baita trabalho, né, somos referência em acabamento, acho que até nacional, já escutei isso de algumas pessoas, amigos de São Paulo e Minas. E aí acaba que a gente, quando eu largo com essa confiança e a gente realmente no final entrega aquilo que a gente promete, cria-se uma credibilidade muito forte. Então, eu procuro manter essa relação muito forte com o cliente e acho que o nosso grande diferencial é esse.
E tem uma recompra muito grande.
Muita.
E muitas vezes a mesma família compra algumas unidades no mesmo condomínio.
Impressionante. Isso, às vezes, nem para investir ou para o filho. A gente tem empreendimentos aqui, né? Nessa última rodada de empreendimentos, né, que a gente tem Praça Portugal, Legacy, Icon, Epic. Dentro desses empreendimentos, em cada empreendimento, pelo menos tem 2 ou 3 repetidos. É impressionante.
Não, e tem também, Sérgio, uma coisa engraçada, que são pessoas que já me compraram há 20 anos atrás, 15 anos atrás, que moravam, que moram ou que moravam num apartamento menor de 200 e poucos metros, e que já passaram para migraram para um de 300, já. Então eles conseguem fazer.
Conhece a marca.
Fidelizar. Já. A gente a marca e sabe que são obras diferenciadas e isso. E os apartamentos que eles moram, que já são, tem valores agregados. O apartamento pegou valor, o fato de ser para apartamento, mas a nossa marca tem um valor diferenciado por conta de tudo isso que a gente sabe. E o nosso grande propósito, na verdade, é a paixão por surpreender aos nossos clientes. Nós temos paixão em surpreender, isso aqui é a nossa visão.
Você falou ontem, você sempre quer colocar algo diferente que marque aquele empreendimento.
Tudo que a gente tem que fazer em cada projeto tem que ter um diferencial.
Não é copia e cola.
Não é copia e cola.
Isso é muito forte, né? Que é o propósito de surpreender vidas, né?
É.
E os clientes, os investidores, cara, é muito legal. Clientes que já receberam imóvel, vivem comprando. Ontem a gente teve o lançamento e recebi feedback que, cara, eu sou fã da Diagonal, né? Então, é legal quando você começa a ver de passar não só de investidores para um cara que virou fã da empresa. Um cara que tem 10 milhões aqui injetado aqui na empresa. Não é um cara, né, qualquer. Essa relação direta com esse cara, né? A gente tem várias relações dessas. A gente não quer perder isso. Eu acho que o alto padrão, ele tem um limite de mercado aqui no Ceará. Nós não queremos escalar o alto padrão. Acho que o alto padrão vai ter sempre aquele mercado que eu possa fazer isso, né? Apesar de a gente estar entrando com a Victa, né? Esse sim a gente quer escalar nível Nordeste. Baita empreendimentos aí espetaculares. A gente quer surpreender vidas no Minha Casa Minha Vida também, no segmento econômico, né? Que é Minha Casa Minha Vida e médio com a Victa. Nós não queremos fazer caixotes iguais um igual ao outro só porque vende. Porque vender vai vender. A questão não é essa. Eu quero plantar a sementinha de que o cara, quando estiver morando, ele tem um pouco da sensação que esse cara que comprou alto padrão tem. Porra, é diferente. Morar num Victa realmente é diferente. E o melhor marketing é o boca a boca, e mesmo que ele possa pagar, né, mesmo eu não, sempre montando, sempre com a premissa básica de encaixar dentro do que ele pode pagar, mas fazendo algo para surpreendê-lo. Então é muito forte aqui na empresa, desde para o cliente até para os colaboradores internos. Né, os colaboradores internos têm isso na cabeça também, isso é muito legal.
E João, você é engenheiro de formação, comentou que você é um arquiteto frustrado. Você gosta de dar palpite para os arquitetos?
Eu sou um arquiteto frustrado. Eu gostaria muito de ter feito uma faculdade de arquitetura. Não fiz por falta de tempo mesmo. Mas às vezes os arquitetos até me xingam.
Eles ficam bravos?
Eles ficam bravos.
São sensíveis?
Porque acho que eu me meto muito. Mas é assim, eu acho que os nossos projetos têm uma vantagem. Eu acho que isso, por um lado, é bom, e eu acho que a gente soma muito, porque eu acho que uma grande encomenda faz a diferença. Se você sabe exatamente o que é que você quer encomendar para um projeto, isso ajuda muito para o arquiteto. Então, quando a gente adquire um terreno, a gente já vê aquele terreno.
Você já visualiza o prédio?
Visualiza o prédio, já sabe mais ou menos o que quer, já chega com um script todo pronto do que a gente quer. E aí,
é um bom briefing para o
arquiteto. Bom briefing, faz um briefing espetacular, então isso ajuda muito.
Bom briefing é tudo.
E isso associado com a engenharia, isso facilita, porque isso minimiza custo, viabiliza técnicas que não sejam mirabolantes para uma coisa que seja inviável para a cabeça de um arquiteto que quer pensar fora da caixa. A gente, óbvio que a gente não frustra as grandes ideias. Eu digo sempre aqui que aqui dentro da empresa vence a melhor ideia. Não tem. Aqui não.
E às vezes você é voto vencido.
Muitas vezes eu sou voto vencido. Muito. Sim. Aqui eu já fui vencido, às vezes, até para o colaborador de obra. Eu me recordo muito uma época que a gente tinha uma obra muito complexa aqui para fazer uma fachada, uma pele de vidro inclinada num negócio aqui. A gente fez uma mesa redonda de muitos engenheiros aqui. Cada um deu uma ideia, cada um deu não sei o quê. Eu achava que aquilo nada estava seguro. E aí eu disse, poxa, por que ninguém conversa com quem vai fazer a fachada? Quem vai lá para cima ficar, trabalhar, que vai carregar o piano lá em cima. Vamos chamar o peão que trabalha lá para dar uma ideia para nós aqui, porque esse negócio está muito complicado. Chamamos o cara deu, foi uma coisa bem simples. O que prevaleceu foi a ideia dele. Entendeu? Assim, mas são coisas que a gente pensa que. Então, assim, ideias a gente não pode deixar de ouvir, não pode deixar de relevar. Então,
e os colaboradores ficam confortáveis em participar. Eles sabem que as ideias sempre são ouvidas.
São ouvidas, vence a melhor ideia. Isso para mim é um lema que você não pode frustrar as pessoas de ter uma grande ideia e ele se sentir dono daquele momento em que participou. E isso acontece muito aqui internamente.
E tem colaboradores com muitos anos de empresa de casa aqui?
Tem. A empresa na área administrativa tem bastantes colaboradores antigos, também na engenharia. A nossa engenharia é toda formada, praticamente não só a engenharia, como todos os departamentos, a gente faz questão de pegar em pessoas trainees.
Formar
pessoas que fazem parte de vender como estagiários, como trainee. Então isso é muito importante, porque as pessoas se sentem valorizadas, verem a oportunidade, e a gente, toda oportunidade que surge tem que sair daqui de dentro da empresa.
A prioridade é alguém que já está aqui.
A prioridade zero é daqui de dentro.
Joãozinho, falando um pouquinho desse mercado de altíssimo padrão, conta para quem não é de Fortaleza, quem não conhece aqui, o que é esse mercado aqui, o tamanho das unidades, o tamanho dos imóveis. Fala um pouco do Icon, do Legacy, do Epic, do Edge. E tem até algum empreendimento que tem uma vaga para carro dentro do apartamento, é verdade?
É verdade, Serginho. A gente voltando só ao nosso propósito, que é surpreender vidas, né? Nós, em cada projeto, a gente tem que deixar algo inovador. Nós temos que deixar algo inovador. A gente precisa superar. Nós não adianta só pensar assim, ah, vai fazer um prédio legal e vai vender. Não é isso. A gente quer deixar um legado. Acho que a gente fala muito isso nas reuniões. Nós precisamos deixar um legado para a cidade. Então, você vê, quando a gente veio para essa...
Mansão Macedo é um exemplo.
Mansão Macedo é uma época, já foi mais da época do papai, mas foi um...
Qual que é o tamanho do Mansão Macedo?
Tem 800, quase 900 metros quadrados.
Não, 900 e...
900 e pouco.
990 metros, quase mil
metros. Quase mil metros quadrados. É um projeto que, para a época, foi há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás.
Ele... Alguém falou que vocês estavam loucos de fazer um... apartamento?
Várias.
Todo mundo me chamou de louco, achava que isso era coisa de louco.
Não ia vender.
Não ia vender, que o Ceará não tinha helicóptero, que foi o primeiro prédio aqui no Ceará de residencial com heliponto.
E que ninguém usava heliponto, pra quê, né? É. Não precisa, então é direto, né? É. Todo mundo
hoje
que tá
o prédio
lá,
funciona, todo mundo... O comparativo que eu fiz com esse prédio na época, e foi a argumentação de venda que a gente fez, eu dizia, poxa, se a pessoa mora numa casa nas dunas... Casas de terrenos de 5 mil metros, casa de 3 mil metros, 2 mil metros de área construída, o cara para 10 carros, 15 carros dentro.
A questão da segurança.
Por que ele não pode morar a 200 metros da praia numa casa trepada? Uhum. Entendeu? Com estrutura. Esse cara não sai da casa dele porque ele nunca encontrou nada parecido em apartamento que ele possa sair. Hoje ele, a família já foi toda embora, está o casal dentro de uma área gigante, dentro de uma casa, inseguro. Às vezes o marido empresário viaja, a mulher fica só.
E quer morar num apartamento pequeno.
E que,
né,
não tem conta, não tem hábito, não consegue. Então a gente visualizou esse nicho de mercado, fizemos esse apartamento para a época, para Fortaleza, era assim uma coisa... E isso vendeu todos e o apartamento hoje funciona como 22 casas, num terreno de 6 mil metros, com heliponto, com 12 vagas de garagem. E bem atualizado, uma planta moderna, um jardim fantástico. É um projeto que eu reputo que foi uma das obras que a gente vai deixar aqui para a cidade como marco.
Pois é, e seguindo essas características, né, de fazer algo inovador, a gente seguiu com o Praça Portugal, que a gente não é só também projeto de fachada, né, não é só. A gente... Foi a primeira empresa a... Fortaleza tem um novo código da cidade, né, que você paga a outorga onerosa e você pode aumentar o gabarito além do permitido. Você compra índice, compra. Então você pode... O padrão de Fortaleza é 72 metros. O Praça Portugal foi o primeiro, então foi para 120 metros.
A gente acabou de visitar o empreendimento. Realmente é magnífico. É imponente, né?
Extremamente imponente, impactante, todo por nascente. Aí a gente entra no detalhe do uso do cliente. A gente precisa se imaginar como o cliente vai usar. Porque a gente, como usuário, porque senão o cara é um alto padrão.
Não é mais um.
Não é mais um. Cada um tem sua característica.
Cada um é único.
Aquilo é o Praça Portugal, não é parecido, não. Então o Praça Portugal ele tem um pé direito de, entre piso a piso de 3,30. Isso não é comum no Brasil. Mas no Praça Portugal ele é o único que a gente conseguiu fazer isso. Ele tem um corredor de 1,20 m. Corredor largo de 1,20 m que você põe vaso no corredor. Porque o corredor não é a área útil, mas é imponente. O cara quando chega em casa que ele vê um corredorzão largo, ele se sente bem. Isso gera uma sensação boa.
Faz uma diferença
brutal. Pequenos. E não é comum, a gente muitas vezes tem corredor de 90 centímetros, um prédio de 300, 400 metros. O cara... Parece estar em um apartamento de 90 metros, então isso faz uma diferença. Tirar um pouquinho do quarto, que às vezes é a área que você não está utilizando para aumentar o corredor. Né? Closet em todos os quartos, banheiro bom, banheiro com largura, com box confortável. Muitas vezes o cara peca, muitas vezes as empresas pecam por fazer, né, puta sala, mas não dá estrutura de quarto, de banheiro, de box. De...
Portas internas, não tem porta nenhuma 80, porta com dimensão de menos de 80, quer dizer, dá um conforto.
Padrão americano. E aí veio o Praça Portugal, veio o Legacy com seus benefícios, né, de modernos. A gente fez muito benchmark aí na nível internacional, né, projetos. Pega o Daniel Arruda também, muito craque. A gente fez um briefing aí de projetos da Zaha Hadid. A gente sabia que Fortaleza tinha mercado para isso. Conseguimos, se cercamos dos melhores, paisagens do Benedito Abude. Cada projeto, o Benedito, ele é craque, ele dá característica a melhor característica para cada projeto. Temos o Icon, que foi um projeto que eu reputo aqui por ser muito moderno. Até me inspirei aí no Cirela by Pininfarina, naquela história do vidro curvo.
Projeto bem equilibrado esse Icon também, né?
Muito equilibrado. E eu costumo dizer assim, não de produto, mas para venda. Está todo vendido, mas toda vida que abre, no começo, abrimos o vendia assim em uma semana. Então eu reputo dizer que a venda é como um Corolinha, blindado, preto, 2020. Né? Apareceu na loja, vende. E o preço que foi, a turma compra, porque o local, o contexto todo, né? E o Epic, que vai ser eu acho que o Epic vai ser uma das maiores referências nacionais, né? Por ser quase 170 metros de altura, né? Talvez os maiores do Brasil, só perde para aquele de Balneário. Mas em frente ao Ideal Clube, em frente à Praia de Iracema, em frente ao aterro da Beira-Mar, né? Que a gente ali é Beira-Mar, local mais nobre de Fortaleza. Então tem um rooftopzão lá em cima. Então a gente quebra a cabeça, a gente queria jogar um elevador panorâmico. Cada planta a gente queria dar uma característica diferente. Queria deixar esse legado, né? O cara vai subir com 70 metros de altura, a gente queria deixar um elevador panorâmico para o cara subir curtindo a vista, né? Um salão de festas lá em cima, enfim. Então tudo isso é pensado para cada projeto.
E o Edge, que tem esse...
E o Edge, que é o elevador de carro, né? Que aí, depois que a gente fez o Epic, a gente pensou...
Alguém também falou que seria uma loucura ou não?
Falou. Continuam falando, né? Continua falando que ele está vendido, já está com 50%.
50% vendido.
Já está viabilizado.
Qual que é o tamanho do imóvel?
O imóvel são 360 metros quadrados, é um imóvel espetacular.
Vocês não gostam nada de pequeno?
Zero, porque a gente acredita que esse público...
É interessante esse negócio.
Agora, quando você vai olhar para a Victor, que você tem que trocar o chip, né?
Sim. É muito difícil. Essa é a dificuldade, mas que a gente está sendo um exercício bem legal, essa...
Tu é que a Victa funciona, é outro prédio, é outra engenharia, é outro pessoal,
escritório,
é outro escritório, nada funciona igual, tudo separado.
É muito legal. E assim, e aí o Ed, o legal do Ed é que quando a gente fez o Epic, a gente deu carregou todas as energias, todas as ideias, todos os benchmarks, tudo que a gente queria deixar um legado mesmo para aquele lugar ali. Porra, o que, que nós vamos fazer para melhorar o Ed, né? Então vamos fazer. Aí eu e o papai discutimos, bate-bola, tem uma sinergia espetacular, muito benchmark, eu faço muito benchmark. Eu acho que a gente fala em benchmark aqui, que é uma coisa que parece simples, essa palavra que a gente sempre fala, mas tá ali à sua disposição no YouTube hoje, tem muita coisa boa. Se você souber absorver coisas que estão à sua disposição, você não precisa ir para muito canto, não.
E trazer uma referência, não é copiar.
Não é copiar, é absorver uma coisa e trazer para o modo cearense. É
adaptar para o seu mercado.
Para o modo regional. Então a gente fez o projeto do elevador de carro, pensou em toda a logística de subsolo, já todo pensado com a empresa de condominial, né, com a empresa, com a Thyssen já, que vai fazer a parte de elevador, com o aplicativo que a gente vai entregar, o cara vai chamar o elevador pelo celular para não ter que esperar... Chamar e ficar dentro do carro esperando o elevador chegar, e chamar e ficar tomando café ali, esperar o elevador chegar, com um timing de chegada do elevador. Então, todo o prédio é pensado. Infraestrutura de toda a infraestrutura de internet 5G.
Não, eu achei interessante quando a gente conversou lá atrás, você me disse que a abordagem que você usava para vender isso não era questão de luxo, e sim comodidade.
Perfeitamente. E é exatamente isso. Pessoal, a gente fala no post-design, realmente em Miami, mas mais para o cara ter como um pouco de referência do carro na sala. Mas
vai ter aquele colecionador que vai querer...
Vai ter aquele colecionador, mas o foco realmente não é esse. O foco é o cara chegar com a criançada no carro, a parar, a babá descer, com a mulher descer. Não, ele vai chegar, ele vai parar na vaga, no apartamento dele, ele vai sair, a babá vai tirar, ele vai cair dentro do quarto dele. Uma senhora de idade que vai vir no carro, né, você vai subir e tal. Então, isso tudo que é novo, se as pessoas, eu só falando, a gente está... No começo foi uma quebra de paradigma, porque você fala assim pro proprietário. O proprietário compra a ideia, mas aí vai para a mulher. Aconteceu várias vezes. Minha mulher não quer. Não, minha mulher não quer.
Acha que não é importante, que isso está ocupando espaço.
Não, meu marido vai botar uma moto, vai sujar o apartamento todinho. E não é, né? Assim, a gente vai ter toda uma infraestrutura para o cara, né, parar o carro lá em cima. Tem uma coisa legal que aí a gente sente, aí eu fui dançando conforme a música, à medida que eu sentia as dificuldades, os defeitos, que as pessoas percebiam, não que seria, mas que as pessoas percebiam. Então preparou uma experiência de um óculos, com uma puta óculos com experiência, a gente gastou. Não é aqueles óculos de celular, não, é um óculos de game mesmo.
É porque esses empreendimentos de condomínio fechado não tem stand, não tem decorado. Então a venda é muito uma venda raiz.
É muita raiz.
Você tem que passar o sentimento do que você pensou para aquelas pessoas. E isso que ele, só complementando o que o Joãozinho está dizendo, é que eu me recordo que algumas pessoas que vinham aqui, com a, como você disse, com a, o casal, e a gente sentava com essa pessoa e ele dizia, não, mas eu não quero, a minha mulher dizia, não quero, porque acho que está ocupando espaço, é besteira e tal, ele vai dizer, mas a senhora se imagina chegando da sua casa de praia ou da casa de serra no final de semana, com o carro carregado, com o menino dormindo no carro, né? E, ou então você chegando com as suas compras de supermercado, atrás do carrinho lá embaixo que não acha, atrasado para subir, para ir para o médico, e aí começa, aí ela dizia assim, não, é, você
tem razão.
Começando a mudar de ideia, você tem razão. Eu digo, olha, e tem um detalhe, essa posição que o carro para é uma posição tão interessante, pensada, que
estratégia,
que você pode... Está do lá entre a sala e a cozinha. Você tem uma opção. Você passa o piso da sala igual aonde você vai parar o carro. Pode ter uma porta de correr fechando para isolar da sala e ficar usando como vaga de carro com todas essas comodidades. Amanhã você quer fazer uma festa, um evento, fazer um negócio maior. Você deixa o carro lá embaixo, levanta a porta, é uma sala estendida. E sem falar daquelas pessoas que não querem parar o carro, acham que é besteira. Então você vai deixar o elevador dentro do custo da obra para um tamanho de carro, não é um absurdo. É uma coisa razoável em termos de custo. E você tem um elevador onde você tem um elevador de carga e de mudança, porque um prédio alto, até para içar mesa, sofá, tampo de bancada, num prédio, é muito difícil você içar, né? E aí fica muito mais fácil, o seu marceneiro entra com a vanzinha dele para fazer móvel, marcenaria, já entra com tudo dentro do apartamento, no carro dele, então só tem vantagem, né? Então é um custo, é uma comodidade e a gente só vai sentir isso. As pessoas só vão sentir isso
usando
é aquilo que a gente chama de surpreender vidas. A gente vai surpreender essas vidas no uso.
E isso que o papai está falando é legal porque para você ver como o legado é forte. A gente quer como deixar o legado é mais forte do que simplesmente viabilizar um condomínio. Se eu não tivesse colocado elevador, talvez eu já tivesse mais bem vendido, porque a gente quer realmente deixar aquele legado de que as pessoas não sabem o quão interessante, o quão espetacular esse elevador de carro.
Só usando.
Se eu não forçar essa barra, eu não vou conseguir nunca colocar esse
legado. Eu digo que essa comparação, eu digo para alguns clientes, digo, olha, você, depois que você estiver usando, você vai fazer, você vai voltar e vai comentar, rapaz, você tem razão.
Você vai me ligar e vai...
Me ligar e vai dizer. É o seguinte, é como você aprendeu a dirigir um carro mecânico.
Vai para o automático.
Eu quero ver se...
Você não volta do carro mecânico.
Então vai ser a mesma comparação.
Né? iPhone, iPod, quantas vezes foram bater o cabeça para deixar esse legado, né?
E aí você citou da Pininfarina. O que você pode falar agora dessa primeira parceria, o primeiro empreendimento assinado pela Pininfarina aqui no Nordeste?
Serginho, foi uma ideia que a gente já... É um sonho que a gente já tinha... Né, a gente tem produto para isso, né, para produto e localização. E aí, quando veio a gente recentemente comprou um terreno na Beira-Mar, né, que é o local mais nobre de Fortaleza, que não é um terreno barato, exige um metro quadrado caro, assim, mais relevante. E o terreno é maravilhoso. O terreno é um dos últimos, talvez, se não o último terreno de frente para o mar. Né, e...
São 2.600 metros, com 62 metros de frente, né?
62 metros de frente.
Onde está permitindo você colocar todos os ambientes de frente para o mar, quarto, sala, tudo de frente.
E esse sim, quando a gente fez o estudo, a gente conseguiu ser o mais alto mesmo de Fortaleza, ultrapassando inclusive o Epic.
Então ele vai ter... Qual que é a altura?
Acho que vai chegar a 180 metros.
Não, 170
metros. 175
metros,
acho.
Qual que é a tipologia lá, o tamanho?
400 também. A gente acredita que 400 já é muito limite de altíssimo padrão. Porque além disso, começa a ficar muito, o valor absoluto fica muito caro. E aí, quando a gente vê esse local, de novo, legado. Pensamos muito. Se a gente ia fazer um baita projeto, podia fazer um baita definição, baita planta, a gente tinha essa ideia, inclusive, foi o Daniel Arruda, fez um estudo espetacular com umas curvas legal. Puta, inovador internacional. Mas...
aí a régua sobe, né?
A régua sobe, mas a gente diz, de novo, a gente veio para cá para deixar um legado, a gente quer vincular a Diagonal, a marca, eu tô aqui falando de uma forma ousada, internacional. Então, como fazer isso não só com produtos? A gente, vamos agora, nesse momento, superar não só o produto, vamos trazer uma brand, vamos trazer uma assinatura. Então, a gente teve um bom um contato através do Saulo Suassuna, né, da Molecular, que é um cara muito bom, muito campeão, parceiro nosso. E tivemos aí a satisfação de ver o Pininfarina brilhar os olhos com a nossa empresa. Isso não... escutou do Paulo...
É porque eu imagino que eles devem ter ser requisitados por muita gente, eles falam muito mais não do que sim.
E eles falaram isso. Eles falaram isso. O Paulo Trevisan, que é o diretor deles lá, falou assim, João, eu estou impressionado. Ele falou...
eles têm que comprar o projeto.
Eles compraram a ideia da empresa.
Compraram a ideia.
É. Primeira eles coisa. Compraram, porque ele vira o portfólio e diz, não, esse cara tem...
eles não vão colocar a marca...
Já tem o que mostrar, tem uma história, tem uma empresa que tem uma musculatura muito boa no alto padrão. Acho que faz sentido a gente fazer uma coisa bacana com eles. E aí veio essa ideia de fazer uma assinatura e calhou exatamente com os 40 anos. Então o lançamento desse produto...
ano que vem, 40 anos de Diagonal.
São os 40 anos, vai marcar...
Já tem nome ainda não?
Ainda não. Ainda não.
Hoje ele é Diagonal, vai para Pininfarina. Né? Seguida, mas a gente vai ter um nome dele aí.
Muito bom. E João, você estava me falando que você tem algumas paixões fora a Diagonal, fora a engenharia. Você é triatleta, né? Você é muito ligado a esporte. E também gosta de aviação.
Adoro aviação, gosto, são minhas... minhas áreas, meus
momentos. Você precisa voar toda semana, é isso?
Eu preciso zerar o QI.
Zerar o QI?
Eu zero o QI toda semana. Então eu sou piloto de avião há 30 anos, faço parte da aviação privada e recentemente tirei o brevet de helicóptero, hoje eu voo helicóptero também, gosto, a meu hobby, a minha paixão é o helicóptero e tem o esporte também na minha rotina, desde os 16 anos de idade que eu pratico esporte. Uma época um pouco menos, mas agora de lá para cá já participando dos triatlos, das provas de... Já fiz dois Ironman. Já fiz vários meio Ironman. Então eu tenho uma paixão pelo esporte e tento passar aqui para tu.
O Joãozinho pegou, né?
Mas ele está um pouco afastado agora.
Um pouquinho afastado agora porque o batente aqui está grande, mas...
ele não está tendo tempo porque eu também não estou deixando. Eu tô querendo que ele fique nesse Ironman aqui da empresa que é... melhor, deixa eu fazer os Ironman da prática e ele fica fazendo da empresa, entendeu? Mas é isso aí, eu tenho uma paixão pelo esporte, pela aviação, e isso é o que faz com que a gente recarregue as nossas baterias, nossas energias e gere as ideias, né, para poder a gente empreender e ter uma empresa cada vez mais moderna e duradoura, né? Para se perpetuando aí, fazer a perpetuidade de uma empresa. Isso aqui é legal.
Sim. E você, Joãozinho, também gosta muito de esporte, mas está um pouco afastado agora.
Isso, eu gosto demais. Eu fiz dois meio Ironmans, né? Não fiz um completo ainda, ainda pretendo fazer. A gente fez uma prova ano passado, foi o Letap, que é uma prova de ciclismo, foi muito legal. No Campo Jordão, que era o Tour de France, fizemos. Aí eu tô nessa constância de faz um ano, às vezes não faz, então, mas assim, acho que o foco tá 100% na empresa, minha dedicação, se eu ver que vai atrapalhar, eu não faço, assim, nesse momento, né, acabei de ter uma filhinha, então também tem que estar tendo um cuidado aí de estar sempre perto da família e que às vezes afasta um pouco, mas também tem um tesão pela aviação, né?
Tá estudando?
Sempre quis fazer, mas aí vi que no momento no... no momento realmente não estava propício, e aí decidi estudar, passei, e aí agora vou começar a fazer minhas horas aí para a gente poder voar junto, né?
Esse vai ser um sonho realizar, voar com o pai, pai ver.
Ou vai fazer um voo longo aí, quem sabe aí
Estados Unidos.
Cruzar o Atlântico, né?
É, com certeza.
E falando sobre esse mais novo lançamento da Diagonal, que é o Connect Beira-Mar, que é uma linha de produtos nova que a Diagonal está trazendo para Fortaleza, junto com a House do Alexandre Frankel. Esse novo modelo, né, de hospedagem, focado no investidor. Como é que você vê, Joãozinho, essa parceria com a House e, principalmente, um produto bem disruptivo, bem tecnológico aqui para Fortaleza?
Serginho, para a gente, nós estamos ficando bastante gratos quando a gente enxergou a House. Na verdade, a House é uma empresa que a gente, quando identificamos, queríamos fazer esse tipo de produto, apartamentos compactos, mas a gente não estava encontrando o melhor software, né? Pensamos em Condotel, pensamos em outra operação, quase fechamos com a Noble, chegamos a estudar com a Atlântica, mas não era bem aquilo que a gente queria. E aí foi assim, na hora certa, no momento certo, né? O papai teve um momento lá em São Paulo com o Ale Franco, e o Ale também já passou a nos conhecer, passou a ver a empresa, o quão profissional era. E estava no momento que ele estava escalando a House e casou exatamente no momento ideal.
E também é abordado por uma série de parceiros do Brasil inteiro, fala mais não que sim.
Exatamente, tinha referência, né? E aí acabou que a House casou como uma luva, o modelo de negócio dele, né? Nós somos incorporadores, nós não somos operadores.
Está muito definido os papéis de cada um.
Muito definido os papéis de cada um.
É o guardanapo, né?
Aquele papel do guardanapo lá, do Ricardo.
Exatamente. Então, o Ale foi muito visionário quando ele encontrou essa história da dor dele, resolveu a dor dos investidores dele lá da Vitacom, que não tinha como operar, e ele começou a operar e escalou o negócio. Mas não é o meu negócio. Meu negócio é incorporar. Existe uma confiança grande no que ele está fazendo, estamos apostando. A gente vai entregar resultado para os investidores. É um negócio novo, mas é um modelo espetacular, porque você coloca quem vai locar tem a possibilidade de locar na diária, né, como hóspede, e aproveitar todos os serviços, né, de aquele hub de serviços que a House oferece através do aplicativo, né, tudo extremamente simples, não tem nada de burocracia, não tem nada de... E muito legal, extremamente disruptivo. E quem quiser morar mais tempo. Então essa forma híbrida é muito legal, porque tem momentos que
não é engessado.
Tem momentos que está mais... Fortaleza está mais enxuta em relação ao turismo, de algum momento o turismo está menor, então aumenta-se mais a locação. Aí tem momentos que a locação está mais embaixo, então o turismo está em alta, então a gente consegue ter essa flexibilidade e com certeza o investidor tem uma baita rentabilidade. Então acho que vai ser um sucesso.
Bom, muito bom, João. Quero agradecer aqui o convite para a gente gravar o Vem Pra Mesa. É uma satisfação estar aqui na Diagonal. Essa é a primeira entrevista dupla e tenho certeza que os nossos ouvintes gostaram bastante desse formato. Parabéns pela empresa, parabéns pelo legado, esse bastão que você está passando, essa responsabilidade dos três filhos em assumir cada um papel dentro da empresa e com certeza melhorar aquilo que você construiu nos últimos 40 anos. Joãozinho, obrigado novamente, prazer estar aqui com você, essa amizade que a gente tem aí dentro do mercado imobiliário, na vida pessoal, e parabéns. Queria que você deixasse uma mensagem final, João, e depois você, Joãozinho.
Bom, eu primeiro agradeço, Sérgio, pelo convite, você que é uma referência no mercado imobiliário nacional, para nós é uma honra participar desse momento do podcast e aqui também do YouTube, do Vem Pra Mesa. E dizer que a gente cada vez mais se sente feliz e dessa conquista que a gente vai fazendo. E aproveito aqui o momento para deixar minha mensagem de saúde para todos, desse momento de difícil, num momento em que o país tem passado e o mundo todo por esse momento, por essa dificuldade dessa pandemia. Tenho certeza que a gente vai superar tudo, vamos ter dias melhores, vamos viver com bastante esperança e de que isso tudo vai passar. Então eu desejo a todos boas festas, um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de saúde e paz para todos.
Você, Joãozinho, a sua mensagem aí?
Serginho, é um prazer primeiramente aqui te receber, enorme. Como você falou, nossa amizade aí já não é de profissional, é amizade pessoal. Então fico muito feliz de estar sendo entrevistado junto com meu pai, né? Isso não tem preço.
Isso a gente decidiu ontem, foi muito... E aí eu falei, pô, porque tem que fazer os dois, acho que não faz sentido só o Joãozinho, acho que João e Joãozinho se complementam E tem essa história aí bonita de vocês dois, né?
É isso aí. Então acho que o complemento, nós dois, como você falou, nós dois nos complementamos e a gente tem feito, e não é só eu sozinho, eles.
Claro, a equipe inteira, as irmãs.
As irmãs.
Carlos.
Inteiro, Carlos. Então eu agradeço demais a oportunidade. Eu espero que a gente, do caminho que a gente está indo, com muita cautela, mas com muito gás, nós queremos
crescer. E muita responsabilidade.
Muita responsabilidade.
E cautela. Né?
E sempre com muita humildade.
E um passo de cada vez.
Um passo de cada vez. E vamos em frente. Muito obrigado, mano.
Tá bom. Obrigado, João. Obrigado,
valeu.
Joãozinho.
Valeu, Serginho.
Pessoal, é isso. Semana que vem tem mais. Tchau.